Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, irmãos. O famoso Heróis da Fé, capítulo dos Heróis da Fé. E quando você presta atenção no que diz o texto, e quando você lê Hebreus capítulo 11, você vai lendo, você vai sendo inspirado pela fé dessas pessoas, mas quando chega ali no versículo 32, o autor dessa carta aos Hebreus, ele dá um choque de realidade. Olha só o que diz o texto, Hebreus 11, a partir do verso 32. E o que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o que diz o verso 38, irmãos. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Deixa, por favor, a sua Bíblia aberta, se você puder. Essa carta foi escrita mais ou menos 65 anos depois de Cristo. Uma carta que foi escrita para cristãos da dispersão, cristãos que estavam dispersos, muitos deles vítimas da perseguição naquele tempo. Era uma carta de encorajamento para esses cristãos. Em especial, Hebreus 11 é uma carta que faz referência a heróis e heroínas da fé, pessoas que marcaram o seu tempo, marcaram a história com a sua fé, com a sua paixão pela causa do reino, com a sua determinação e sua entrega incondicional. Mas aí, o que mais me estranha é que quando alguém quer motivar outra pessoa, encorajar outra pessoa, dificilmente você fala as coisas mais difíceis, né? Dificilmente você... Mas esse aqui, ele não teve papas na língua, né? Ele foi direto ao ponto. Falou, olha, é muito bonito tudo o que aconteceu. Só que essas pessoas, elas passaram por provas. Foram machucados fisicamente, emocionalmente, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Olha que coisa encorajadora essa, né? Super encorajador, né? Como quem diz assim, olha, eles passaram por isso, vocês também vão passar. E eu quero te lembrar, irmão, que eu e você só estamos aqui hoje, nesse templo, você só está sentado aí, porque algum dia, no passado, alguém pagou um preço para isso. Alguém deu a sua vida para que o Evangelho chegasse aqui no nosso país. Missionários abriram mão da sua vida, da sua casa, da sua família, abriram mão da sua estabilidade para responder a um chamado missionário, e nós estamos hoje aqui como resposta desse chamado. E o que esse autor estava encorajando aqueles cristãos era dizer o seguinte, olha, vocês estão passando sim por provas, mas teve gente também que já passou por isso. E sabe o que aconteceu? Eles continuaram firmes. Eles continuaram amando a Deus. Eles continuaram focados, determinados, vivendo diligentemente naquilo que foram chamados. Homens dos quais o mundo não era digno. Como quem diz, agora o bastão está em suas mãos. Na corrida da fé, na corrida da caminhada cristã, agora o bastão está em suas mãos. E essa carta reverbera até os dias de hoje para dizer para mim e para você hoje aqui, setembro de 2024, o bastão está em nossas mãos. Eu quero mostrar para você algumas fotos nessa noite, de algumas pessoas que nós trabalhamos, alguns cristãos que nós servimos ao redor do mundo. E essa primeira foto é de um jovem. O nome dele é Danjuma. Nessa foto, nesse momento da foto, ele tinha entre 12 e 13 anos de idade, um adolescente. E ele vive numa região, até hoje, que é tomada pelo Boko Haram. Boko Haram, um dos grupos mais temidos, que lidam com ataques muito cruéis à Igreja de Cristo. Para você ter uma ideia, na região onde Danjuma mora, Boko Haram ataca pessoas de forma muito assustadora. Eles mutilam partes dos corpos. Por vezes, eles mutilam o braço esquerdo e a perna direita da pessoa para limitar ela completamente, para que ela não tenha mais nem chance de andar, ela vai ter que se rastejar o resto da vida. Mutilam partes do corpo e erguem para a comunidade aquilo como um troféu. E Danjuma foi vítima de um dos ataques. Não sei se você consegue perceber, mas ele não enxerga. Eles jogaram ácido nos olhos de Danjuma. Ele e um menino de 12 anos jogaram ácido nos seus olhos, eles não enxergam mais. Mas na sua mão ali tem um bolo de cartas. E essas cartas são de cristãos do mundo todo. Primeiro, encorajando a Danjuma a continuar servindo a Jesus. Mas em segundo lugar, de uma forma muito especial, agradecendo a Danjuma. Porque mesmo depois de ser vítima de um ataque cruel, ele continuou com um sorriso no rosto e amando a Jesus. Além dos ácidos nos olhos, esses homens cruelmente, eles cortaram as partes íntimas, genitais de Danjuma. Levantaram para os seus pais verem os órgãos dele, jogaram ele dado como morto. Mas com a graça de Deus, Danjuma sobreviveu e continua amando a Jesus. A próxima foto eu mostrarei ele agora, mais recente, já com os seus 19, 20 anos de idade. Continua firme e forte, teve que reaprender a viver, não enxerga mais, teve que reaprender a pensar nos seus sonhos, nunca mais será um pai biológico, porém, ele continua amando e servindo a Jesus, independente de qualquer circunstância. Eu fico imaginando, irmãos, duas situações. A primeira é, se eu fosse Danjuma, será que eu continuaria com um sorriso nos lábios? Será que eu continuaria amando Jesus? E se Danjuma fosse meu filho? Se fosse com meu filho que tivessem feito isso, qual seria a minha reação e que nível de fé eu estaria vivendo a ponto de entender isso como parte de um propósito maior do que eu possa compreender? Porque Deus não perdeu o controle da situação, irmãos. Nós fomos pegos de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele nunca perdeu o controle da situação. A nossa vida está nas mãos dele. Agora nos cabe entender que toda e qualquer situação e propósito cooperam para o nosso bem, como Paulo diz aos nossos irmãos em Roma, 8:28, todas as coisas cooperam, todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão vivendo segundo o seu propósito. Danjuma entendeu isso, um menino que na época de 12, 13 anos de idade entendeu isso. Nós ajudamos um jovem, irmãos, também na Ásia, num país que nós não citamos o nome, de 16 anos de idade. Foi preso, ficou 9 meses preso. O seu crime, falar de Jesus para o seu melhor amigo na escola. Seu melhor amigo na escola recebeu o evangelho, entregou sua vida a Cristo, foi discipulado por esse menino, mas no decorrer do tempo a sua família descobriu. E nesse país, e bem como vários países onde o evangelho é muito, onde é fechado para o evangelho, onde é muito perseguido, as pessoas não querem ter um familiar que se tornou cristão ou que tenha abandonado a sua fé nativa. Por muitas vezes, a própria família entrega essa pessoa chamada de traidor para a morte. Esse segundo menino foi entregue pela sua família às autoridades e foi morto. Esse jovem que nós ajudamos, com 16 anos de idade, ficou preso por 9 meses. Numa conversa com a sua mãe, ela dizia assim: eu tenho dois sentimentos em relação ao meu filho. O primeiro é de muito orgulho. Saber que meu filho está preso porque ele ama Jesus e ele não negou a fé dele. Agora, o segundo sentimento é o de mãe. Porque eu sei que todo dia, em algum momento do dia, vai passar um torturador na cela do meu filho. São agulhas quentes embaixo das unhas, choques elétricos, banhos gelados na madrugada, fria e outras atrocidades que eu não preciso nem te contar. E a única coisa que esses homens queriam desse menino, era a frase: eu nego a Cristo. Se ele negasse a Cristo, ele voltaria para casa. Voltaria para casa para comer a comida da mãe, tomar um banho quente, dormir na sua cama. 16 anos, irmãos. Você lembra dos seus 16? Alguém tem 16 anos aqui? Fora nós dois? Né? Ele fez uma mençãozinha de fazer a piada e eu entrei na piada dele. Fora nós dois? Tem um grupo de adolescentes lá em cima? Tem alguém com 16 anos aí? Hein? Não? Não tem? Ah, vocês estão tudo de 30 para cima, é isso? Meu Deus. Então, aqui a água é boa aqui de São Bernardo, porque está todo mundo jovem, né? Gente, 16 anos de idade, você passou por essa fase, né? Para mim faz um tempinho já, mas eu lembro dessa fase. Eu estava na igreja, começando na igreja, 14 anos eu tomei uma decisão por Jesus, decidi ser missionário, com 16 anos eu estava procurando uma varoa, sabe aquela fase? Não, se eu vou para ser missionário, Deus tem que me dar uma varoa, uma esposa aí. Comecei a aprender a tocar violão, cara. É o guitarrista aqui, a gente aprende, né? Aí você ia para os acampamentos, toca para Jesus e para a irmã, né? Toca um hino e roupa nova, sabe aquela coisa? Né? Jesus te ama e eu também. É uma fase da vida. Eu era crente, mas eu tinha uma fase de adolescente, irmãos. Pensa na sua fase de adolescente. Eu tenho um filho de 17 anos e uma menina de 13. E hoje eu olho para ele assim, meu Deus, como eles são assim? Aí eu penso, não, eu também era assim. É fase da vida. Mas esse menino com 16 anos de idade, torturado todos os dias, a única coisa que aqueles torturadores conseguiram desse menino foram mais 128 pessoas convertidas dentro da prisão. Ele continuou pregando o evangelho. Ele entendeu que as circunstâncias não podiam medir ou determinar como seria a sua conduta de fé. Assim como Danjuma e tantos outros heróis e heroínas da fé, aqueles que foram aqui citados e que não foram citados, homens dos quais o mundo não é digno, nos deixam um exemplo, um legado, que para nós, cá entre nós, uma igreja livre que somos, a liberdade que temos, como nós estamos levando a sério a tarefa de sermos embaixadores do reino de Deus aqui, de sermos heróis e heroínas da fé. Eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para mim todo dia. Se esse livro hoje estivesse sendo escrito, Hebreus 11 hoje estivesse sendo escrito, será que o evangelho que eu e você vivemos seria digno de ser relatado aqui? Será que a seriedade, o amor por Jesus que eu tenho, seria digno de ser relatado nesse livro? Como ser um herói e uma heroína da fé no meu tempo? Eu tenho para te dizer que o seu nome não virá para cá. Essa referência está fechada. Mas eu tenho certeza que Deus te chamou para ser um herói e uma heroína da fé no seu tempo, na sua geração, para marcar a sua geração com o Evangelho de Cristo, da forma que o Senhor tem para a sua vida. Mas a pergunta é, nós estamos levando a sério aquilo que Deus nos chamou para fazer? A perseguição tem nos ensinado isso. A perseguição, e eu tenho trabalhado há mais de 10 anos com perseguição religiosa, irmãos, eu percebo que para esses irmãos não tem opção. Eles não têm opção. Agora, há pouco à tarde, eu disse sobre um pastor sudanês que nós ajudamos. E nós queríamos tirá-lo de um lugar perseguido para dar liberdade para ele. E ele disse uma frase que é uma frase fortíssima, que chega a doer no nosso coração. Eu tenho medo da liberdade, segundo ele, porque muitos cristãos livres que eu conheço não são cristãos de verdade. E quando eu ouço essa frase, eu fico pensando, será que ele quis dizer, o que ele quis dizer encaixa na minha vida? Será que a minha liberdade tem me afastado do propósito? Mas o livro de Hebreus e a carta de Hebreus e a Bíblia Sagrada como um todo, irmãos, tem palavras muito duras como essa, confrontadoras. Porém, ela nos ensina caminhos e princípios que precisam ser seguidos para que a gente possa marcar nossa geração. Vira sua página agora para o capítulo 12 de Hebreus, por favor. Só vira sua página. Hebreus 12. Do verso 1 ao verso 3, o texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Deixa aberta a sua Bíblia, por favor, irmãos. Ele começa no capítulo 12 dizendo, olha, nós, assim como nós observamos aqueles que deixaram um testemunho, um legado, tem pessoas que nos observam. Pessoas olham para você e pensam e observam todos os dias como você lida com as situações da vida, como você, como crente, absorve os impactos das dificuldades da vida e como você lida com elas. E agora nós temos esse bastão nas mãos, esse legado que precisa ser continuado. Tem pessoas que estão vindo atrás da gente, que olham para a gente agora como esse exemplo. Porque quando você lê as cartas de Paulo, quando você lê a história dos discípulos, quando você lê sobre os heróis do Velho Testamento, Deus usa a vida e a história dessas pessoas para inspirar a sua caminhada. Mas existem pessoas também que vão se inspirar na sua caminhada. E esse autor está dizendo, agora é a sua vez de inspirar pessoas. Agora é sua vez de deixar um legado a ponto das pessoas olharem para você e dizer assim: é esse caminho que eu quero seguir. Eu quero andar como essa pessoa tem andado diante do Senhor e no Evangelho. Sermos exemplos e testemunhas vivas daquilo que Deus está fazendo no mundo. Vemos isso muito na igreja perseguida, irmãos. Pessoas que estão determinadas a pagar o preço que for preciso para que o Evangelho possa ser conhecido. Pessoas como Danjuma, um menino. Pessoas como Mohammed, foi o rapaz que eu falei aqui hoje na escola bíblica. Tantas outras pessoas que estão dispostas a dizer assim: eu quero servir a Jesus a ponto de que aconteça o que acontecer, eu vou me manter fiel, porque os que vêm atrás de mim vão poder receber de mim um bom exemplo. Vão poder receber de mim um legado. E como isso acontece? E o que precisa acontecer na minha vida para que isso seja verdade? O texto começa dizendo: portanto, diante dessas testemunhas, nós temos uma tarefa a fazer. Desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A primeira lição de casa que eu e você precisamos fazer para sermos heróis e heroínas da fé no nosso tempo: desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra tenazmente não é conhecida na língua portuguesa. Se você pesquisar o seu original, a palavra tenazmente, euperistatos, a palavra grega euperistatos. A etimologia da palavra tem uma explicação muito profunda que faz muito sentido quando você lê a partir dela. A etimologia explica que euperistatos significa algo que te envolve habilmente ou algo que te pressiona continuamente. A explicação da etimologia dessa palavra: algo que te envolve habilmente ou algo que te pressiona continuamente. Então vamos tentar pensar no texto. Desembaraçamos de todo o peso do pecado que te envolve habilmente, que te pressiona continuamente. Você precisa se desembaraçar do peso e do pecado. Irmãos, a gente está vivendo uma fase da vida e da história que para mim é muito contraditória. Por que eu acho contraditória? Porque nós somos hoje o segundo país mais evangélico do mundo. Temos 60 milhões de crentes no Brasil, segundo a última estatística, o último dado do censo, ainda não saiu o novo, mas o último dizia que nós somos 60 milhões de crentes no Brasil, aproximadamente 250 mil igrejas registradas no Brasil. A base da missão ficava em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo. E Vitória, por exemplo, para você ter uma ideia do raciocínio, Vitória foi considerada por muitos anos a capital mais evangélica do Brasil. Porém, ela ventilava também entre umas capitais mais violentas do Brasil. Ué, uma coisa está estranha, gente. É que os batistas estão matando os presbiterianos, os presbiterianos matando os assembleanos. Não está batendo essa história. Onde o lugar onde tem a maioria de cristãos ainda estatisticamente está fazendo parte de um grupo de uma das capitais mais violentas do Brasil, esse número não bate. Com 60 milhões de crentes no Brasil, nós não podíamos estar vivendo essas crises sociais, econômicas, morais que estamos vivendo, se você concorda com o Evangelho. Se nós entendêssemos o que é a seriedade de nos desembaraçar do peso e do pecado que está nos assediando todo dia, nós poderíamos enxergar um pouquinho mais os propósitos ministeriais e vocacionais que Deus tem para a igreja. Alguns anos atrás, um pastor chinês que nós ajudamos foi fazer um trabalho de captação de recursos. Ele trabalhava com uma missão para o interior da China. China, país fechado para o evangelho, não tem igrejas para financiar projetos. Então, normalmente, esses projetos vêm de igrejas de países livres. Esse pastor, então, foi fazer uma viagem de quase 30 dias para poder captar recursos para a sua missão. Chegando já na volta, já no último voo, a companhia aérea atrasou, ele perdeu a conexão e ficou num país que ele nunca tinha ficado. Nunca tinha estado ali. Não conhecia ninguém, era a primeira vez. Ele chegou à noite ali, ia sair o voo dele de volta, o último voo seria só na tarde do dia seguinte. Ele foi para o hotel, sentou no hotel cansado, já de longa data de viagem. Quando ele sentou na cama, alguém bateu na porta. Ele abriu a porta, tinha um homem com as vestimentas do hotel, entregou para ele um cardápio nas mãos. Falou assim: olha, o que o senhor quiser desse cardápio, o senhor pode falar que eu estou aqui pelos corredores, estou à sua disposição. Ele agradeceu, fechou a porta, sentou de novo na cama, abriu o cardápio. Quando ele abriu o cardápio, era um cardápio de prostitutas sendo oferecido a ele. Várias prostitutas sendo oferecidas. E por uma fração de segundos, ele pensou: estou longe de casa, Ninguém me conhece. Nunca vim nesse lugar, provavelmente nunca mais vou pisar aqui. Por uma fração de segundos ele foi tentado. Agora o problema não é ser tentado, irmão. Jesus foi tentado. O problema é como nós lidamos com a tentação. Ele rapidamente pegou o telefone, ligou para um pastor amigo nosso em comum e falou, por favor, ore por mim. Explicou a situação e falou, estou sendo tentado. Eles oraram, ele chorou muito, jogou o cardápio longe, dormiu com a roupa que ele estava. Depois da oração, ele deitou do jeito que ele estava e dormiu, de tão cansado. Acordou no outro dia, tomou um banho, colocou uma camiseta da seleção brasileira e desceu para tomar café no hotel. Aí, sentado ali tomando café, um homem da mesa ao lado, também sozinho, perguntou para ele, ah, você é brasileiro por causa da camiseta? Ele falou, não, não sou brasileiro, um amigo meu brasileiro que me deu. Aí a conversa começou por causa da camiseta, papo vai, papo vem. Em menos de meia hora de conversa, um homem da mesa ao lado entregou a vida dele a Cristo. Você acha que se ele tivesse adulterado na noite anterior, ele teria condições emocionais, físicas, espirituais ou morais de pregar o Evangelho? Não. O diabo quer ceifar as oportunidades que Deus nos dá de vivermos para a glória dele e para o avanço do Evangelho. Quer que eu te diga mais, irmãos? Esse homem da mesa ao lado é um multimilionário americano que hoje sustenta 90% das ações da missão na China. Olha a grandiosidade do plano de Deus e o que Deus tem escrito na história. E como o inimigo que quer euperistatus, sondar você, rondar você, quer tirar você do propósito divino, quer marcar a história, quer ser um herói, uma heroína da fé, vida de santidade. Busque a santificação. Nós precisamos de uma igreja santa. Nós precisamos de crentes amadurecidos na fé, santos que amem a palavra, amem o tempo de oração, amem e desfrutem do tempo a sós com o Senhor. Irmãos, nós vivemos num período da história que a gente não tem tempo para nada. A gente se orgulha de dizer que nossa agenda está cheia. Já reparou isso? A gente acha que é bonito dizer que nossa agenda está cheia. A gente não tem tempo mais. Isso aqui roubou muita coisa da gente. Isso aqui já roubou sua agenda telefônica, já roubou a sua câmera fotográfica, já roubou seu álbum de fotografia. Não deixa roubar a tua espiritualidade. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Vê as notícias, vê as suas notificações, ou é estar aos pés do Senhor? Richard Von Braun, esse do livro que eu falei aqui, disse que tem duas coisas que ninguém pode tirar de um cristão perseguido quando ele é preso. A primeira coisa é sua fé. Ninguém pode roubar sua fé. E segundo, os versículos que ele decorou da Bíblia. Ninguém tira isso de você. Ninguém. A gente está até preguiçoso, porque agora a Bíblia não precisa nem ter papel mais. Hoje em dia você tem que chegar numa igreja e falar assim, não pode falar só, abra a sua Bíblia. Ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. A gente tem tanta facilidade hoje, está tão na ponta do dedo que a gente não se preocupa mais em tê-la no coração. Levítico dizia assim, olha, medita na palavra dia e noite, assentado, deitado, andando pelo caminho, inculca nos seus filhos. Inculca nos seus filhos. Eu fui pastor de jovens alguns anos atrás, aí eu fiz uma experiência, irmãos. Naquela época, não tinha, faz anos atrás, para você ter ideia, que não tinha Bíblia no celular ainda. Faz tempo, né? Faz tempo. Estou conversando com a geração que sabe o que é isso, né? Tem geração que não sabe. Celular? Nunca existiu celular? Que isso? Celular? Não, como que vocês viviam sem celular? Eu te conto algumas histórias legais depois. E quando eles chegaram para o culto, naquele sábado, eu falei assim, é o seguinte, hoje não tem pregação. Eu peguei a Bíblia deles e dei um papel e uma caneta para eles. Eu falei assim, nós vamos reescrever aqui a Bíblia aqui com os versículos que a gente decorou. Beleza? Beleza? Não, beleza. Deixa comigo. Irmão, foi triste, hein? Jacó abriu o Mar Vermelho. Moisés estava na árvore no lugar de Zaqueu. Foi terrível. É triste. Mas se eu te pedisse agora para escrever a Bíblia com os versículos que você lembra? Dorme, chupa essa manga. Dorme com esse barulho, varão e varoa. O texto está dizendo que eu preciso me desembaraçar dessa vida. Eu preciso buscar a santidade no Senhor. Os maiores avivamentos missionários que aconteceram na história foram na base do joelho no chão. Nós somos de uma geração que não tem calos nos joelhos, tem calo na ponta do dedo. Tem problema na coluna de ficar com a cabeça assim, ó, no celular. Eu tenho uma amiga fisioterapeuta que fala que o maior problema que está acontecendo hoje é isso aqui. Fica aqui. Daqui um dia a gente está falando assim, e aí, tudo bem? A gente não tem mais força para investir tempo em oração. desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Por quê? Para correr com perseverança. Olha o que diz o texto. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta à igreja, irmãos? Qual é a carreira? Hoje agora, na escola bíblica, nós falamos sobre isso. Sobre qual é a tarefa da igreja. Falamos sobre Mateus 24,14, que diz que será pregado esse evangelho do reino para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Nós cantamos Maranata aqui, né? É tão lindo Maranata, né, gente? Essa canção é linda, né? Você percebe que os mais não vou falar mais velho, porque é falta de educação comigo mesmo, né? Mas os da minha geração cantam com tanto fervor, os mais novos ficam... Até bate uma boca, mas... A música do nosso tempo dá um trem bom, assim. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele está dizendo que ele vem. Mas ele diz em Mateus 24,14, e será pregado esse evangelho do reino, para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Hoje, irmãos, 42% da população mundial não conhece o evangelho. A hora que nós cantamos aqui no final, porque ele vive, canta comigo, posso, escuta o que você está cantando, ó. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa isso, gente. Demona. Ei, 42% da população mundial não conhece essa verdade. Conhece, entende isso? Essa é a carreira que está proposta para mim e para você. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele está nos chamando a fazer parte de uma missão que é dEle, para que outras pessoas possam cantar, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Tem pessoas hoje, irmãos, que não têm expectativa de nada, esperança de nada. Não sabe no dia de amanhã. A expectativa dela está só nos bens terrenos, nas coisas que envolvem esse mundo. Elas não sabem o que é a eternidade. Porém, a missão está nas nossas mãos de anunciar essa verdade. Para que todo povo, toda raça, toda língua, toda nação possa cantar essa canção que você cantou. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança, irmãos, ela dá uma conotação de esforço. Ninguém persevera para tomar um copo de água frio quando está com sede. Ninguém persevera. A gente vai perseverar naquilo que demanda esforço, naquilo que demanda diligência, naquilo que demanda integridade, foco, propósito. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, leia lá depois com calma, 2 Coríntios capítulos 10, 11 e 12. Ele dá ali o relato do seu ministério apostólico, de como ele entregou a sua vida para que todos pudessem ouvir o evangelho. Lembra que falsos apóstolos estavam invadindo a igreja em Corinto? Estavam dividindo a igreja? E ele começa a falar assim, eles estão falando que são isso, são aquilo, peraí, deixa eu te mostrar as credenciais de um verdadeiro cristão. Ele começa a falar do seu sofrimento. Lembra? Foi preso, apedrejado, dado como morto, naufrágio, frio, fome, nudez, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, 3 vezes uma quarentena de açoites menos 1. Ele conta todas as dificuldades e mazelas que ele viveu. Lá no capítulo 12, ele fala assim, há 14 anos atrás, um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado aos céus. E ouviu palavras inefáveis, às quais ele não era digno de referir. Ele teve uma experiência ímpar com Deus. Ele não tinha contado para ninguém, mas ele resolveu abrir o coração dele naquele dia para dizer, olha, Deus me deu experiências importantíssimas. E Paulo teria todas as expectativas, todas as chances do mundo para dizer que ele era um cara muito bom. Porque de fato ele o era. Porém, a continuidade do texto diz assim, e foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear o rosto, a fim de que não me soberbecesse. Por quê? Porque a história não é sobre Paulo. A história é sobre o Deus do Paulo. A gente não sabe qual que é o espinho na carne de Paulo, né, irmãos? Uns dizem que era problema na vista, outros dizem que era um problema estomacal, outros dizem que ele era corintiano. A gente não sabe exatamente qual que era o problema de Paulo. Nós vencemos o inimigo hoje, hein? O inimigo foi derrotado mais uma vez hoje, glória a Deus. A gente não sabe qual que era a limitação de Paulo, porém ele pediu, Senhor, me tira isso. E o Senhor diz assim, a minha graça te basta. A ponto, irmãos, dele terminar o capítulo 12 dizendo assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições por amor a Cristo. Gente, isso é na nossa mente humana, se o Espírito Santo não ajudar a gente a entender isso, a gente não consegue entender. Não é racional. Não é natural a gente pensar que alguém tem prazer nas fraquezas. Não é normal a gente achar que alguém se sente feliz quando está passando pelas limitações da vida. É só o Espírito Santo que pode promover isso no coração para confirmar, para carimbar a carreira que nos está proposta. Se você pensar além dos 42% da população mundial que não conhece a Cristo, eu quero te dar alguns dados aqui do Brasil, só para você sair daqui incomodado hoje. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui com o Espírito Santo incomodando o seu coração. Olha aqui alguns dados. Preste atenção nesses dados que são extremamente assustadores dentro do nosso país, no quintal da nossa casa. Existem hoje 106 etnias indígenas sem a presença de um missionário no Brasil. 106 etnias indígenas que ainda não tiveram a presença, o contato com o Evangelho. E olha que o Brasil tem vários, vários projetos fantásticos trabalhando entre os indígenas. Mas ainda existem 106 etnias indígenas que não tiveram contato sequer com o Evangelho. Nós temos entre os ribeirinhos, aquelas comunidades nas beiras dos rios do Brasil, 10 mil comunidades ribeirinhas que não conhecem a Cristo. 10 mil comunidades ribeirinhas que não conhecem a Cristo. Nós temos entre os ciganos. Sabe o cigano, irmão? Aquele que você cresceu com medo dele? Né? A gente, é um pavor para a gente, né? Cuidado com o cigano, vai ler tua mão. Vai te colocar num saco e levar embora. Eu falo, avó. Sem chance, fica tranquilo. Desse mal não vou... A gente cresceu com medo, a gente tinha medo de cigano. Mas você sabe que ciganos no Brasil hoje são, um povo minoritário. Um povo não alcançado. São 1.200.000 ciganos no Brasil. 700 mil deles nunca tiveram acesso ao Evangelho. Já existem trabalhos seríssimos entre os ciganos, mas ainda há muito trabalho a ser feito no quintal da nossa casa. Vai andar no centro de São Paulo, você vê quantos ciganos você encontra. Nós temos, entre os surdos, irmãos, 10 milhões de surdos no Brasil. O número chegou a 10 milhões. Menos de 1% deles se declaram crentes no Senhor Jesus. Eu sei que aqui tem gente que está se preparando, está treinando para isso. Glória a Deus por isso. Porque eu não quero chegar diante do Senhor e o Senhor perguntar assim para mim, oh, e os surdos no Brasil, por que vocês não pregou para eles? Ah, porque eu achei difícil falar Libras, aí não ia conseguir, né? Uma vez um pastor me falou, ah, não tenho ninguém para traduzir o culto porque não tenho surdo. Eu falei, é o contrário. O dia que o senhor tiver alguém traduzindo o culto, os surdos vão aparecer. Pode ter certeza disso. Teve um congresso agora, irmãos, recentemente, um congresso de surdos, promovido pela AMTB, Associação Missionária Transcultural Brasileira, a qual faço parte. E a demanda dos surdos crentes, eles querem ser missionários. Eles querem ser missionários porque eles sabem a demanda que tem. 10 milhões de surdos, menos de 1% deles são crentes no Senhor Jesus. Eles querem ser missionários. Sabe o que falta para eles? Treinamento. Olha, não tem nenhuma escola que dê um treinamento missionário. Com a graça de Deus, 2025 vai ser um ano de preparo e 2026 nós vamos começar a receber alunos surdos na nossa escola para o preparo missionário. Nós vamos trabalhar para isso. Se essa é a demanda, nós vamos trabalhar, porque é responsabilidade. Se bateu na sua porta, amigo, é responsabilidade sua. Olha só, nós temos entre os quilombolas 6.500 comunidades quilombolas, descendentes de escravos, espalhados pelo Brasil. Ainda tem 2.000 comunidades que ainda não receberam a presença de um missionário. Nós temos entre os imigrantes, irmãos. E aí, eu preciso falar sobre isso. A gente trabalha com refugiados na mais. Um dos nossos ministérios é receber refugiados cristãos, já recebemos quase 600 refugiados. Recentemente trabalhamos com recebendo afegãos, você deve ter lembra da demanda que aconteceu desde 2021. Mas nós temos no Brasil, estabelecidos no Brasil, 100 etnias que estão estabelecidas no Brasil. Dessas 100 etnias de imigrantes e refugiados, 27 delas são de países fechados para o Evangelho. Olha a estratégia de Deus. Se você pega um cara da Arábia Saudita que veio para cá como refugiado, migrante, está aqui no seu país, um país que é fechadíssimo para o Evangelho, você prega o Evangelho para esse cara aqui, porque aqui você tem liberdade de fazer. Esse cara se converte, esse cara é discipulado, esse cara se torna um crente fervoroso, ele vai começar a pensar assim, ei, peraí, lá no meu país tem muita gente que não conhece o Evangelho. Esse amor que invadiu meu coração, que transformou minha vida, tem muita gente que não conhece, eu vou voltar para ele, pode voltar para o país dele como um mega missionário, num lugar que talvez eu e você nunca vamos pisar a planta dos pés. Sabe que eu tenho a impressão de que a gente não foi às nações? Deus falou assim, peraí que eu vou resolver o problema do Brasil, vou dar as nações para vocês. Até pouco tempo atrás, nós orávamos pelo Afeganistão, um dos países mais perseguidos do mundo. E agora nós estamos afegão aqui dentro de casa, tropeçando na rua. Temos muitas etnias aqui. Hoje, graças a Deus, nós estamos lidando melhor com refugiados, mas quando nós começamos alguns anos atrás, as pessoas tinham medo de refugiados. Nós trouxemos sírios, lembra da guerra da Síria? O Estado Islâmico devastou aquele país, nós recebemos 220 sírios ali na nossa base. Um dia o pastor deu de dedo na minha cara e falou assim, olha, eu estou marcando bem você, porque a hora que começar a explodir bomba aqui no Brasil e tiver terrorista, eu vou saber que um dos culpados foi você. Eu falei, Jesus te ama, eu também, falei para ele. Me falou assim, olha, eu recebi uma mensagem no meu telefone aqui que estão chegando um navio aqui no Brasil com 1 milhão de muçulmanos. Eu falei assim, que navio é esse, pastor? Que tem 1 milhão de pessoas nele? Titanic versão Plus? As pessoas não pensam, a gente tinha medo de refugiado. Os refugiados vão tomar nossos empregos. Eu falei, não, aí já, a piada já ficou muito lá embaixo, né? Que emprego que vai tomar? Eu fui numa igreja uma vez, um pastor me mostrou um jardim lindo que tinha assim. Ele falou assim, tá vendo aqui, ó? Tinha um jardineiro que cobrava R$300 aqui. Agora eu pago 150 o haitiano que tem aqui na igreja, ele faz a mesma coisa, olha que coisa linda que ficou. Eu olhei para ele, falo, não falo, falei. Olha, pastor, por que o senhor paga 150 para ele? Só porque ele é haitiano? Só porque ele é refugiado? Por que o senhor não paga os mesmos 300 para ele? Eu nunca mais fui naquela igreja. Não sei o que aconteceu. Deus disse, haja haitiano, tem muito haitiano no Brasil, gente. Venezuelano demais. É oportunidade batendo na nossa porta de pregar o evangelho. Deus facilitando o nosso trabalho. Povos minoritários no Brasil, essa é a nossa tarefa. Eu quero te mostrar uma outra foto, irmãos. Essa foto é de uma igreja, lá na Colômbia. A Colômbia é um dos países mais perseguidos da América. A perseguição acontece lá por causa da briga do narcotráfico. Tem regiões, essa região que você está vendo ali na foto, lá no fundo tem uma montanha, e esse rio é um rio chamado Rio Sinu. Ele corta uma região de longa extensão, onde tem briga entre grupos armados, paramilitares, FARC, são pessoas que brigam territorialmente por causa do tráfico, a cocaína, a plantação, a produção de coca. Esses irmãos eram de uma igreja no alto da montanha, na mesma direção, do outro lado do rio, lá no alto da montanha. Nós trabalhamos com muitas igrejas que são colocadas nesse local. O pastor dessa comunidade começou a receber ameaças. E ele era ameaçado, falou, você fecha a sua igreja, senão vamos matar todo mundo. Se você não parar com esse trabalho aí, nós vamos matar todo mundo, porque vocês estão numa região que é nossa. E ele foi ameaçado assim por muito tempo. E ele sempre dizia, olha, orem por mim, mas eu não vou fechar o trabalho. E um domingo pela manhã estava no culto, e aí homens entraram na igreja, pegaram todo mundo, cerca de 40 pessoas, 30 pessoas em média, colocaram numa fila indiana, fizeram eles andar para a mata dentro, possivelmente para o local onde seria a execução. Começaram a caminhar, os homens armados, gritando, falando palavras ofensivas. Depois de uns 15 minutos de caminhada, uma senhora, que era uma das anciãs da igreja, falou, eu não aguento mais caminhar. Eu não consigo mais, minhas pernas não deixam mais. Falou, se você não caminhar, nós vamos te matar. Ela falou, eu não aguento mais. E quando ela falou, não aguento mais, eles atiraram na cabeça dela. Ela morreu na frente de todo mundo. Aquilo que era só uma suposição do que poderia acontecer se tornou verdade. As pessoas começaram ali a chorar, ficaram muito ansiosas, mas continuaram caminhando. 20 minutos depois, um tesoureiro da igreja, um dos fundadores da igreja, disse, olha, se vocês quiserem me matar, podem me matar, porque eu também não consigo mais. E eles não falaram nada, só atiraram nele. E ele também morreu ali na frente de todo mundo. E nessa hora, eles começaram a gritar com o pastor. Está vendo, pastor? A culpa é sua. Se você tivesse obedecido a gente, ninguém tinha morrido. O sangue dessas pessoas aqui está na tua mão. A culpa é sua. E o pastor não sabia o que fazer. A única coisa que veio à sua mente é, vou cantar um hino. Crente é assim mesmo, né, gente? Começou a cantar um hino. Começou a cantar um hino de louvor a Deus, e aí os irmãos da igreja começaram a se incendiar com aquele momento, e começaram em meio a lágrimas e dor e choro, e cantando e adorando a Deus, e cantando e forte. Aquilo irritou profundamente os soldados. Eles começaram a gritar com o pastor, e o pastor não parava, ele puxou o pastor, e quem nos relatou essa história foi seu filho que estava atrás dele na fila. Seu filho, que hoje deve ter média de 22, 23 anos. Ele estava na fila atrás e ele diz que eles puxaram o pastor fora da fila e decapitaram o pastor na frente de todo mundo. Ele falou, eu vi a cabeça do meu pai rolando com a boca ainda mexendo. Eu tenho certeza que ele parou de cantar aqui para cantar no coro celestial. Tenho certeza disso. E essa foto, irmãos, é imediatamente após esse episódio. Depois que mataram o pastor, eles foram embora, deixaram o resto do pessoal ali. Eles conseguiram uma embarcação, tem outra embarcação do lado. Eles conseguiram e vieram para outra margem do rio. Quem tirou essa foto foi o pastor Orbei Romero. Pastor Orbei é nosso líder nativo. Nós temos um pastor que faz parte da equipe da Mais, que é colombiano, é nativo. O pastor foi designado para cuidar desses irmãos. Ele pegou esse grupo de irmãos e levou para a sua igreja. Os irmãos ficaram acampados ali, receberam cuidado ali. O pastor disse que ele ia para os cultos para orar, para ter um tempo ali, e não conseguia orar. Eles estavam todos machucados, muito cabisbaixos, tristes. Porém, o Espírito começou a trabalhar no coração desses irmãos, pessoas começaram a ser quebrantadas pelo Espírito de Deus, e depois de um tempo, de aproximadamente menos de um ano, onde eles tentaram terminar com essa igreja, naquela mesma região, onde tentaram supostamente exterminar a igreja, nasceram 10 novas igrejas, 10 novos líderes que hoje estão apoiando o Ministério da Mais ali naquela região. A próxima foto é muito emblemática para mim. Essa foto é a irmã Avelina. O nome dela é Avelina. Ela é a viúva do pastor que foi decapitado. Eu tive com ela, essa foto é mais antiga, eu tive com ela agora em julho. Eu falei para ela assim, dona Avelina, a senhora está famosa no Brasil, viu? Porque eu estou mostrando sua foto para o Brasil inteiro. Ela, não, meu filho, não, não. Eu falei, estou mostrando, sua bonitona aí. E quando eu conheci essa irmã, meus irmãos, eu confesso a você que foi um momento ímpar na minha vida em que eu não soube o que falar. Não sabia o que dizer. Quando eu vi ela a primeira vez, me falaram, ela é a dona Avelina, esposa do pastor que foi decapitado. E eu só soube abraçar essa irmã e dizer assim, muito obrigado. Obrigado porque o seu testemunho, a sua fé, me constrange. E o testemunho que você está dando está invadindo o nosso coração lá no Brasil. E as pessoas estão sendo encorajadas pela sua fé. Correr com perseverança a carreira que está proposta. Desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos correr com perseverança aquilo que Deus está confiando nas nossas mãos. Não importa o que aconteça. E como isso é possível? Eu quero terminar com o verso 2. Olha o que diz o verso 2, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Não é um olhar que você desvia. Não é um olhar de vez em quando. Não é um olhar que você quer pedir alguma coisa. Não é um olhar só simplesmente porque você esbarrou e trocou olhares. O autor dessa carta está dizendo àqueles irmãos que estão sendo perseguidos. O autor dessa carta está encorajando esses irmãos a continuarem um legado que foi deixado para eles. O autor dessa carta está incentivando essas pessoas a levarem adiante o evangelho, custe o que custar, vivendo uma vida santa, uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, uma vida na pregação do evangelho, uma vida com sentido absoluto e total na obediência ao Senhor. Mas isso só é possível quando nós estamos com os nossos olhos fixos nele. Hoje você está tendo a oportunidade de desviar o seu olhar para tantas coisas. Sua carreira profissional às vezes pode estar sendo um empecilho. Seus relacionamentos interpessoais às vezes podem estar sendo um empecilho. A sua formação, o seu desejo por ter uma boa formação acadêmica pode estar sendo o seu empecilho. Irmãos, eu não estou aqui condenando nenhuma dessas coisas. Todas elas são extremamente importantes. Mas elas são secundárias quando eu olho para o Evangelho. Elas precisam ser secundárias quando eu percebo aquilo que Deus me chamou para fazer nessa terra. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que está em minhas mãos precisam ser para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho aqui na terra. Tenha o seu nome conhecido nos céus, porque aqui não vale muita coisa, meu irmão. Aqui não vale muita coisa. Tenha o seu nome conhecido nos céus. Eu vou te mostrar uma última foto. Essa foto é de uma moça chamada Mônica. Ela também é de uma região na África muito perigosa. O Boko Haram também domina a região que ela está. E Mônica era uma discipuladora. Ela formava novos líderes junto com seu esposo. Mônica pregava, tinha pequenos grupos, mas ela tinha grupos de discipulado para liderança. Então ela multiplicava a liderança para que o evangelho pudesse se expandir para vários lugares. Mônica um dia foi alvo de uma emboscada. Soldados do Boko Haram confrontaram seu esposo dizendo: olha, nós sabemos que você está falando de Deus aqui. E se você continuar falando de Deus, você vai morrer. Então é melhor você parar. E a Mônica conta que com um semblante muito tranquilo, muito calmo, ele olhou nos olhos do soldado e disse assim: eu nunca vou parar de falar do meu Deus. E do jeito que ele terminou essa frase, eles passaram uma espada no pescoço do homem, ele caiu, também decapitado. Mônica correu para tentar salvar sua vida. Mas rapidamente um homem alcançou ela, puxou ela, dando uma gravata aqui no pescoço, e passaram uma espada no seu pescoço também e jogaram ela no chão. Acharam que ela tinha morrido. Quando eles foram embora, as pessoas rapidamente cercaram ela e perceberam que ela estava viva. Ela foi levada ao hospital e, graças a Deus, e porque Deus usou vários médicos, ela passou por várias cirurgias, vai ter que usar essa traqueostomia o resto da vida, porque ela teve lesões muito sérias na garganta, nas cordas vocais, e ela vai ter que conviver com essa realidade. Peter Jacek, esse do livro que eu mostrei para vocês, como embaixador da Voz dos Mártires, ele foi visitar a Mônica. E nós temos alguns trabalhos específicos com viúvas da perseguição, viúvas dos mártires. Nós queremos ajudar essa pessoa a reorganizar sua vida, a reconduzir sua vida. E Peter foi visitar a Mônica com essa intenção. Ó, Mônica, nós estamos aqui e queremos te ajudar, queremos apoiar você, vamos descobrir meios para isso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Ele foi curioso. Eu queria te fazer uma pergunta, Mônica. Depois de tudo que você viveu, depois de tudo que você viu, como está o seu amor por Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Peter disse que ela abre um sorriso e, com muito esforço, ela puxa todo o ar que ela pode, tampa a traqueostomia e diz assim: os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Os meus olhos continuam na eternidade, os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Hoje Mônica cuida de viúvas da perseguição, trabalha com mulheres que sofrem o mesmo que ela sofreu. Olhar firmemente para o autor consumador da fé vai ressignificar a sua vida, vai potencializar a sua obediência e vai fazer com que você responda às causas do evangelho como prioridade na sua vida. Você viu, nós temos muita tarefa a ser feita. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. Eu quero terminar contando a história dos moravianos. Hoje de tarde eu comecei falando aqui sobre os moravianos. Se você não conhece a história dos morávios ou moravianos, pesquisa depois na sua casa. Mas os moravianos eram refugiados que chegaram nas terras de um homem chamado Zinzendorf. Era um conde, um homem de muitas posses. Chegaram como refugiados onde hoje é a República Tcheca. Chegaram ali, ali começou um avivamento, um tempo de reunião de oração, propósito missionário. Para vocês terem uma ideia, eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos, de forma ininterrupta. Por 100 anos, todos os dias, todas as horas, tinha um crente na igreja de moravianos orando, para que Deus consagrasse a vida deles e para que eles fossem em resposta da causa missionária. Não houve na história, irmãos, não houve na história, até hoje, nenhuma igreja, nenhum movimento que enviou mais missionários para o mundo do que os moravianos, isso há séculos atrás, sem as estruturas que nós temos hoje. Eu falei aqui de uma estatística que a cada 25 crentes moravianos existia um missionário enviado para o campo. Dentre tantas histórias lindas, já no final da vida de Conde Zinzendorf, ele foi visitar um dos missionários. E quando ele foi visitar um projeto missionário, ele encontrou com um homem que era um esquimó, vindo de uma etnia do Alasca, dos esquimós. E esse homem falou para ele assim: ó, nós somos crentes, mas nós não temos muitos crentes lá na nossa etnia. Nós precisamos de alguém para pregar o evangelho. E eu sei que você manda missionários, eu vim aqui só para te dizer isso. Por favor, mande missionários para a gente. Nós precisamos de missionários para pregar o evangelho para a gente. E ele foi para casa muito pensativo, meio triste, porque ele estava vivendo um momento de entressafra, tanto de pessoas como de recursos. E ele foi dormir naquela noite e Jesus apareceu para ele em sonho e disse para ele assim: quem vai nessa missão é o oleiro. Ele acordou com aquilo na cabeça e aí ele lembrou que na sua igreja, lá no fundo da igreja, tinha um senhor de meia idade, que era muito calado, muito tímido, era um oleiro. Ele logo pensou, só pode ser ele. Fui na casa dele no outro dia. Olha, eu vim aqui porque Deus tem uma missão para você. Ele me disse em sonho que vai ser você. Mas eu tenho que te dizer três coisas. A primeira coisa é que você vai sozinho, porque eu não tenho ninguém para mandar com você agora. Não dá para mandar ninguém, você vai ter que ir sozinho. A segunda coisa é que você vai sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha acabou. Você vai ter que se virar pelo caminho até para comer. Não tem nem dinheiro para te mandar para comer. E a terceira, você vai para um lugar chamado Alasca. Você vai, eu não sei se você volta, porque eu nem sei onde fica o Alasca. Olha que proposta linda essa, né? Se eu fizer uma proposta dessa hoje, eu sou preso, irmão, né? Chegar para um missionário e falar assim, ó, sem dinheiro, sozinho, você vai e não volta. Aquele homem olhou para o conde Zinzendorf e falou assim, você pode me dar 2 minutos para orar? 2 minutos? Sim, pode orar. Ele curvou sua cabeça na frente do conde. Por 2 minutos ele orou. No final dos 2 minutos ele levantou a cabeça e disse assim, eu vou, mas eu tenho uma condição. Conde, qual é? Eu preciso de um par de sandálias. A história não conta, mas é muito provável que esse homem tinha poucas posses, porque a sua única exigência era um par de sandálias. Aí o conde providenciou as sandálias e falou, não, pode ficar tranquilo, amanhã cedo, então a gente vem aqui com a liderança da igreja, a gente vai fazer um culto de envio para você ir, e Deus vai abençoar essa obra. E ficou todo empolgado e foi embora. No outro dia de manhã, ele bateu na porta do homem 1, 2, 3, 4 vezes, ninguém abriu. Na quinta vez, a vizinha escutou e saiu. Ela falou assim, olha, seu conde, ele veio aqui de madrugada na minha casa, bateu aqui, me entregou todas as coisas dele, falou que era para eu fazer o que eu quisesse com isso, e pediu para avisar para o senhor que ele não ia te esperar, porque ele tinha uma missão muito importante. Ele foi embora. E a história para por aí. Eu já pesquisei, irmãos, em várias biografias dos moravianos. E para quem sofre de curiosidade, um fim de história assim é terrível, né? Como que aconteceu? O que aconteceu depois? Qual é o final dessa história? Ninguém sabe. Mas, porém, se você entrar hoje nas estatísticas missionárias, a única coisa que nós temos, a única informação que nós temos, é que entre os esquimós, lá no Alasca, entre a etnia dos esquimós, mais de 50% deles são crentes no Senhor Jesus. Porque um homem precisou de 2 minutos para orar, para abandonar a sua vida, para entregar a sua vida para uma causa, para que outros pudessem viver.